É uma história ambientada originalmente na China, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Tenho em mãos a tradução feita por Carlos Heitor Coni. Essa é uma história que surge, ainda que as origens possam ser mais remotas, ela aparece em 1712, quando Antoine Galland escreveu essa história, encartou no, na obra Mil e Uma Noites. E diz o Antoine Galland que ele teve um encontro uma noite com o Hanna Diab, que era um maronita sírio, que contou a ele essa história. E ele ficou entusiasmado com essa história e a colocou junto às outras. E assim ela nos chega com muitas modificações. A história originalmente se passava na China. Depois, há décadas, é que ela é novamente ambientada, dessa vez na Arábia. Mas tudo o roteiro, ele é inespecífico. Nós não sabemos exatamente o lugar e o que se passou. Agora, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa é uma obra com uma simbologia muito profunda, atual, e traz uma das mensagens poderosas para os nossos dias, inspiradora, profunda. Vamos então à versão. Em muitos lugares do mundo, grandes escritores se ocuparam em fazer suas versões para Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. E aqui no Brasil, Carlos Heitor Coni foi um desses que nos deixou mais essa preciosidade do Coni, a tradução do francês desta obra. Bem, o livro tem muitas reviravoltas, né? Muitas coisas acontecem. No início, o Aladim é um menino, ele é um vagabundo, o Aladim. Não tem esse livro, não, se você viu o filme da Disney sobre isso, não tem absolutamente nada a ver. São histórias inteiramente diferentes. Aqui não há os três desejos. Aqui nós temos dois gênios. Muitas coisas. Os nomes são diferentes, o enredo é diferente, muitas coisas diferentes. Aqui no original, que o Antoine Galois, Galon, ele nos traz, o Aladim é um menino que não quer trabalhar. Ele vai para a praça central da cidadezinha dele e passa o dia lá brincando. Ele não tem interesse nenhum. O pai dele acaba de falecer. Era um alfaiate, tentou de muitas maneiras que o filho trabalhasse com ele, mas o menino não quer saber disso. A mãe passa dificuldades e aparece um mago pela cidade. Esse mago precisa de alguém para um trabalho que ele, mago, sozinho não consegue fazer, que é ir atrás da lâmpada. A lâmpada que tem um gênio poderosíssimo dentro dela. Para isso, ele faz toda uma manobra. Se apresenta como um tio desse menino, irmão do pai que faleceu, inventa uma história imensa, até que a criança, o Aladim, esse jovem menino e a mãe resolvem ajudar esse estranho, que acham que é tio dele, não é tio coisa nenhuma, é um mago que vem de algum lugar lá da África e que está interessado unicamente na lâmpada e precisa do rapaz para esse serviço. Eles partem, então, em busca da lâmpada mágica. Quando você se aproxima da obra Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, é importante que nós coloquemos isso na perspectiva que a história traz. O nome Aladim, muitos historiadores trazem origens, estudos sobre o nome, que está em praticamente todas as versões ligados a este nome, ligado à fé, nobreza da fé, em direção à fé. O Aladim é alguém que provavelmente busca pela transcendência, busca pela fé, pelos caminhos mais esquisitos, errados e distantes, mas o caminho dele é para lá, inequivocamente para lá. Nessa caminhada, ele vai mostrar os dramas, as fraquezas, os tropeços humanos inúmeras vezes. É isso que ele vai fazer. E a lâmpada? Olhem, a lâmpada, lembram aqueles pequenos bules cerâmicos delicados que você coloca chá? A lâmpada lembra muito a forma de um bule. E a lâmpada maravilhosa, né, na verdade é uma pequena vela. A lâmpada é algo que ilumina. Na ocasião, tanto aqui da narrativa como na Ásia, vocês encontram essa lâmpada nos textos bíblicos, né? No tempo de Jesus, eles usavam a lâmpada para iluminar. É um pequeno artefato que tem a forma de um pequeno bule, a alça que você segura o corpo da lâmpada e na frente o bico da lâmpada. Dentro dela existe azeite. Naquela época, por exemplo, se considerarmos os tempos bíblicos, na época de Jesus, há várias alusões à lâmpada. Ele fala sobre, faz várias alusões. Ele diz: olha, cuidado, não deixe apagar a lâmpada, numa das metáforas que Jesus constrói, porque é muito difícil acender aquela lâmpada naquela época, né? Em Israel, eles acendiam atritando pedras. É assim que se produzia o fogo, para que a lâmpada pudesse ter o fogo. Ela, dentro dela tem azeite, e um pavio. O pavio precisa ser longo e a maior parte dele fica submersa. E uma pequena parte está no bico da lâmpada, que é ali que ela é acesa. Uma lâmpada daquelas, na época, poderia durar acesa 4 horas, 5 horas. Servia para iluminar. Uma luminosidade bem precária. Então, os judeus tinham essas lâmpadas em casa, eles tinham algumas fixas junto à parede, outras que eles levavam pequenas, mas de qualquer coisa era muito precário. Lembram na citação bíblica, quando cai um dracma e a pessoa tem que procurar a dificuldade que é com a lâmpada, porque a iluminação era muito precária, né, que ela produzia. Mas a lâmpada, e nas mais diferentes culturas de então, era associada à sabedoria, a conhecimento, à transcendência. Afinal, é o que traz a luz, a lâmpada. Aladim e a lâmpada maravilhosa. Numa tradução livre, poderia ser dito: o homem que na sua nobreza, tem fé em busca da transcendência, em busca de Deus, em busca da iluminação. Poderia ser uma tradução bem próxima do que encontraremos nessa obra. Então, Aladim parte, é um menino que não ajuda a mãe, ele é um malandro, ele não quer saber de trabalho, e até por conta disso, quem é que ele tem como vizinhança? Esse mago que vem de algum lugar da África, e que ludibriamente se faz passar por um homem rico só para que o menino vá ajudá-lo. Eles vão então atrás da lâmpada. Chegam num determinado lugar, afastado da cidade, e esse mago que está com o menino, que se dizia tio dele, faz abrir assim o chão, que é por onde o menino vai passar para atrás da lâmpada. E o Aladim passa por ali, o mago dá um anel para ele. Diz: olha, se você tiver problemas com os males lá que você vai encontrar, use esse anel, ele vai proteger você. Aladim olha para a pedra. Parecia ter 1 tonelada de peso. Como é que ele ia arredar uma pedra dessa que estava no meio do caminho dele? Aladim diz: meu tio, eu não tenho força bastante para arredar a pedra. Só se você me ajudar. Não, eu não posso ajudá-lo. Juntos nós não conseguiríamos movê-la, mas você sozinho pode. Pronuncie o nome do seu pai, do seu avô, ao segurar a argola, e verá que erguerá a pedra sem qualquer esforço. E Aladim assim fez. E de fato levantou a pedra como se ela fosse de papelão. Ora, este mago que veio de algum lugar do sul, ele não podia fazer isso? Não podia. O caminho da transcendência o caminho para Deus, ele não podia se aproximar tanto, não sem deixar quem ele era, o mal. Teria que se transformar num homem bom, ou pelo menos ter alguém dúbio que estivesse entre o bem e o mal, ou se aproximando mais do bem, se fosse um ingênuo, que é o caso do Aladim. Aladim era um malandro, mas ele não queria o mal de ninguém, não queria fazer mal a ninguém. Ele era um menino que não queria trabalhar, vivia o mundo dele, estava a caminho das coisas. Esse já poderia se aproximar mais. Então, é nesse sentido que ele dizia: nós dois juntos não podemos fazer isso, eu não posso entrar aí, mas você pode. Faça então, vá buscar a lâmpada. Para que alguém que é assim, que iria querer uma lâmpada com gênio dentro? Para elevar sua alma, seu coração, se tornar alguém edificante, segundo os princípios de época? Ou para com isso conquistar poder e poder manipular e controlar outros? Mas o que alguém como esse mago não sabe é que dificilmente alguém como ele vai conseguir se acessar essa lâmpada, fazer algo assim. Mas é parte das buscas dele, não é? Algumas páginas depois, o Aladim passa por jardins e o mago disse para ele: você vai passar por jardins, tem plantas que tão carregadas que elas chegam a vergar até o chão. Você pegue as frutas ali que tem nessas plantas e coloque tudo nesses sacos na volta, quando já estiver com a lâmpada, e traga tudo isso para mim, para ele. E o menino, ele passa por ali: acham vocês que eram plantas mesmo com flores e frutas? Não é nada disso. Eram pedras preciosas. Só que o Aladim não conhecia aqueles diamantes, rubis, esmeraldas. Ele coloca tudo no saco e traz como ele pediu. Só que quando o Aladim chega, ele pegou a lâmpada lá onde encontrou, trouxe a lâmpada, estava com ela nas mãos e ele não consegue subir de onde estavam antes. E o mago esse diz para ele: não, você me passe só a lâmpada, pode, depois eu te puxo, tal. E o Aladim, alguma coisa dentro dele diz: de jeito nenhum, esse homem está esquisito, ele vai me deixar aqui preso, eu não vou fazer isso. A lâmpada está presa à minha cintura, meu tio, não se preocupe, quando eu subir eu entregarei para o senhor. Não, entregue-me primeiro a lâmpada, insistiu o homem. Alguma coisa como um raio de luz cruzou o espírito de Aladim, e ele pressentiu que se entregasse antes à lâmpada, estaria perdido. Negou-se, portanto, a obedecer, teimando que fosse alçado primeiro. O que que o mago fez? Insistiu, insistiu. Como não teve resultado, furioso, fechou aquilo com mágica que ele tinha e foi embora, deixando o menino preso ali dentro. Sim, o Aladim, no início, ele achou que era um sonho, que aquilo não estava acontecendo. Como é que ele ia ficar ali preso no subsolo? Isso provavelmente tem a ver muito com as escavações egípcias que mostravam que se buscavam tesouros junto aos mortos egípcios, etc. Há várias alusões a isso, né? O Aladim, então, ele esfrega o anel sem querer, isso foi quase que por acaso. Isso é um gênio pequeno, mas poderoso. E ele diz para o gênio: olha, a única coisa que eu quero é que você me tire daqui. Quero para minha casa. E o gênio faz isso. E ele volta para casa com aqueles sacos, mal sabia ele o que tinha dentro, tantas pedras preciosas. E com a lâmpada. Essa sim, tinha um gênio poderosíssimo. A própria transcendência. Bom, chegam em casa e eles estavam passando fome, eles estavam com muitas dificuldades. O Aladim conta para a mãe tudo o que aconteceu, que aquele homem não era tio coisa nenhuma, era um malfeitor, só queria que ele fosse até lá buscar as coisas. Bom, a mãe vai até dentro do quarto e busca as coisas que estavam lá, entre elas a lâmpada. E diz para ele: aqui está, meu filho, a lâmpada, mas ela está muito suja. Assim não darão nenhum dinheiro por ela. Vamos limpá-la primeiro. Para vender a lâmpada, era preciso limpá-la, não é? Trouxe água e areia. Ela apenas começou a esfregar a lâmpada e desprendeu-se da lâmpada uma fumaça azulada que se transformou num gigantesco gênio. Atentem, por favor, para a pontuação, as marcações do discurso. A transcendência pode estar numa gruta. A transcendência, Deus, o que há de mais sublime e profundo para a alma humana, pode estar no meio dos campos, pode estar nas florestas, nos rios. E quando fazemos essa caminhada como Aladdin faz, em direção a isso, mesmo sem ter os méritos todos que são tão preconizados, as meditações, as depurações, a própria caminhada faz com que às vezes nos deparemos com elementos essenciais, transcendentais. E simples ato de limpar isso, de procurar uma premissa melhor para isso, pode fazer com que essa interseção, por vezes, se estreite. E é o que ocorre aqui. Ela esfregou, a mamãe estava limpando, surge o gênio e diz: "Que desejais?" Perguntou o gênio com voz de trovão. "Aqui estou pronto para obedecer-vos em tudo, como vosso escravo e de todos os possuidores desta lâmpada." Ora, a transcendência se coloca como escrava? Como alguém que vai servir? A transcendência diz ainda que é quem possuir esta lâmpada. A lâmpada é o que produz luz, a lâmpada é o que ilumina. A lâmpada é o próprio fator que faz com que nós possamos enxergar os passos para irmos a algum lugar. Quem tiver isso será servido pela transcendência. Para ter essa luz, esse conhecimento, essa sabedoria a ponto de ser servido, o quanto é preciso andar, o quanto é preciso fazer, o quanto é preciso ser. Vejam que essa transcendência, esse gênio se coloca dessa forma. Ora, esse é um menino ignorante, é um malandro, até há pouco nem ajudava a mãe dele, nada, e estava mais interessado em ir com aquele tio pelo dinheiro que ia ganhar, queria ser um comerciante, ele falou. O tio até ofereceu isso a ele, que o tio que é falso, não era um tio dele. Esse tem acesso à transcendência, alguém assim? E a transcendência ainda diz para alguém assim: "Eu vou servir você"? Ora, não é um perigo? Uma pessoa assim vai pedir o quê para a transcendência? E que transcendência é essa que ignora que uma ingenuidade dessa poderia causar a própria destruição? Vamos ver o que acontece. "Que desejais?" E ele diz: "Diante de tão assombrosa visão, a mãe de Aladim perdeu a voz e caiu desmaiada. Mas o rapaz, que já vira outro gênio semelhante no subterrâneo..." Lembrem, quando ele esfregou o anel lá embaixo, tinha um gênio menor, pequeno, que o ajudou a sair de lá. "Não se assustou tanto dessa vez. Mais do que depressa, agarrou a lâmpada, substituindo a mãe, e por ela respondeu: 'Nós temos fome. Traga-nos o que comer.'" Neste livro dos anos 1712, observem como se passa esse diálogo com a transcendência. O que que o Aladim pede? O gênio diz: "Você pode pedir o que você quiser." O Aladim pede para ele comida: "Nós temos fome." O que nós, em 2023, pediríamos? Você pediria: "Me dê paz, me deixe tranquilo, resolva todos os problemas que neste momento fazem meu infortúnio"? É isso que você faria? Você diria: "Por favor, tire esse câncer que está consumindo esse meu familiar, a quem eu tanto amo. Por favor, melhore meu país, as pessoas. Acabe com essas polarizações, irmãos contra irmãos. que você pediria? O Aladim disse que tinha fome. É isso que ele pede. A transcendência sabe que nós pediremos aquilo que está de acordo com o nosso índice de desenvolvimento numa etapa da nossa trajetória? É isso? Vamos seguir a história. Vamos ver o que temos aí à frente. O gênio desapareceu e reapareceu num piscar de olhos, carregando uma enorme bandeja de prata. Nela havia 12 pratos do mesmo metal, nos quais fumegavam deliciosas iguarias e 6 grandes pães. Na outra mão, o gênio trazia 2 garrafas de um excelente vinho, 2 taças também de prata. Depois de colocar tudo aquilo na mesa, desapareceu. E Aladim procurou reanimar a mãe, passando-lhe um pano molhado na testa. Pouco a pouco ela voltava a si. Ele achava que tudo isso era... Ela conversa com o filho, estavam com fome, talvez ela tenha desmaiado, delirado, imaginado tudo aquilo. O fato é que eles podem comer, matar a fome. Eles comem, eles se alimentam, eles ficam felizes com tudo. Então, depois, eles começam a dialogar sobre o que de fato aconteceu. Com o que sobrou do banquete trazido pelo gênio, Aladim e sua mãe passaram aquele dia e o dia seguinte sem se preocuparem com comida. Mas, na manhã do outro dia, nada mais restando para comer, o rapaz resolveu agir antes que a fome apertasse. Não desejando recorrer senão em último caso aos poderes da lâmpada, conforme prometera sua mãe, meteu um dos pratos de prata em debaixo da jaqueta e saiu para vendê-lo. Foi direto à loja de um conhecido agiota. Vejam bem, a mãe ficou com medo. Ela disse, mas isso é um gênio? O que, que é isso? Será que ele não é do mal? Será que não vai nos prejudicar? Ela ficou com medo. E aí o menino promete para ela que se ele puder... E se ela deixasse, ele só chamaria o gênio em último caso, mesmo assim longe dela, e pediria as coisas sem que ela visse, assim que ele procederia, ela com um certo esforço consente. Ele tem um gênio que pode lhe dar o que ele sonhar, o que ele entender. O que nos é prometido para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam em Deus, na transcendência? Não é que nós teremos isso? E às vezes alguns alcançam graças belíssimas e em seguida retornam para o seu cotidiano e explicam-se para eles mesmos, para os outros, alguns agem assim, dizendo que em necessidade procurarão de novo pela transcendência. Ainda não têm a fluidez para viverem a transcendência em seus cotidianos. Que é o que o Aladim faz. É exatamente, aliás, o que ele faz. Ele pega e vai vender a tal da bandeja de prata, encontra um agiota, um homem desonesto, que explora o menino. E o homem, quando vê a bandeja de prata, reconhece que é uma bandeja de prata pura, de altíssima qualidade, que vale uma fortuna, mas ele dá uma moeda de ouro para o menino. Ele pega a moeda de ouro, acha que está muito bem pago. O homem o enganou, ele vai para casa e compra pães e tal. Enquanto provia a casa dessa maneira, Aladim procurou empregar melhor o seu tempo ocioso. Desde a aventura com o mágico, desistira da companhia dos rapazes de sua idade. Passava os dias conversando com pessoas mais velhas que lhe transmitiam a sua experiência de vida. Frequentava especialmente as lojas de mercadorias e, graças a isso, aos poucos, foi adquirindo um certo conhecimento sobre as coisas. Um dia, estando outra vez sem dinheiro para comprar alimentos e nada mais restando para ser vendido, ele disse à mãe, só há uma solução. Vamos recorrer novamente ao auxílio do gênio da lâmpada. Eles não tinham mais nada. As bandejas, ele vendeu os copos, vendeu tudo. Mas observem, Aladim não voltou à vida de malandragem. Ele não voltou às costas à mãe como estava fazendo. Agora ele procurava pessoas, queria aprender, queria crescer, se desenvolver. O contato com a transcendência aproximou Aladim de premissas melhores, segundo a época dele? Aparentemente, sim. Eles então pegam a lâmpada, esfregam a lâmpada de novo e o gênio aparece novamente e diz a eles: "Que desejais?", perguntou. "Aqui estou, pronto para obedecer-vos em tudo, como vosso escravo e de todos os possuidores desta lâmpada. Nós temos fome." "Traga-nos o que comer", respondeu Aladim. O gênio sumiu de novo, para voltar em seguida, trazendo um serviço de mesa igual ao da primeira vez. Bem, o que eles fazem? Comem, o tempo passa, eles precisam de mais comida. De novo lá vai o Aladim vender sua bandeja de prata. Só que dessa vez, um homem, um bom comerciante, para o Aladim e diz: "Olha, eu vejo você passar aqui, indo em direção àqueles homens lá, o que que você está vendendo?" O Aladim mostra para ele a bandeja de prata, que é um ourives, né? Que é um bom homem. Este, verificando tratar-se de prata mais fina, pergunta quanto lhe pagou o agiota por cada prata. E Aladim diz: "Ele me pagou uma moeda de ouro." "Mas que patife!" exclamou o ourives. "Meu filho, você foi miseravelmente enganado. Este prato é da melhor prata do mundo. Entre comigo e verá o quanto vale." Então ele leva o menino, explica para o menino, pesa, mostra como é que se avalia um material dessa qualidade e diz para ele: "Eu vou te pagar o valor justo por isto. Ah, e se você duvida, pode dirigir-se a outro ourives honesto. Ele vai dizer a mesma coisa. E se disser diferente, eu pago a você o dobro." Ah, e deu para o menino 72 moedas de ouro. Não uma moeda de ouro. Aladim assim fez quando precisou vender os demais pratos, as duas taças e a bandeja. Embora tenha descoberto que possuía uma verdadeira mina de prata na lâmpada, ele e a mãe continuaram levando a mesma vida humilde de sempre, do dinheiro que recebia do ourives. Aladim tirava o necessário para as despesas da casa e economizava o resto. Sua mãe continuava a fiar algodão. Enquanto isso, Aladim não deixava de frequentar as lojas dos mercadores de ouro e prata, tecidos e pedras preciosas, e com eles foi adquirindo, sem perceber, conhecimento e maneiras adultas. Tudo isso pelo contato com a transcendência, não foi? Bem, mas considere, Aladim e a mãe sabiam que agora a vida deles, independente do que acontecesse, estava garantida. Eles não teriam mais dor, eles não teriam mais medo, eles não teriam mais necessidades. Seja lá o que fosse, eles estariam protegidos e bem. Teriam o suficiente para qualquer coisa e muito mais que o necessário para viver. Bem, isso não é a própria transcendência? Eles tinham acesso à transcendência e sabiam que com ela eles teriam tudo isso, mas isso só, esse sentimento, esse viver com tal pressuposto, já não é viver, ter a transcendência? O que pode acontecer de difícil aqui? Nossas vidas todas não estariam garantidas para sempre dessa forma. Mas quem construiu o texto diz que não. Que basta que aconteça algo que faça esse aparente equilíbrio tomar outro rumo e imediatamente as pessoas, pelo menos no livro, já terão dificuldades. E é o que acontece com Aladim, quando ele encontra esta linda princesa, Badrubudur, é o nome dela, princesa Badrubudur, que é filha do sultão. Ela é linda e ela, quando ela vai tomar seu banho, o sultão e os guardas dizem para que ninguém pode abrir janela nem porta para a moça poder passar. Quem olhasse perderia a vida, seria preso. Mas nosso pequeno Aladim, quando ele fica muito curioso. E agora ele tem certas seguranças que ele nunca teve na vida, que permitem a ele ir além daquilo que normalmente ele iria. Então ele se esconde e vai ver a princesa passar e se apaixona por ela profundamente. Um amor muito grande. E ele fica pensando que ele gostaria de desposar, casar com essa princesa, ter a vida dele com ela. Ele se apaixona de fato. O problema é que ele era pobre. O sultão não casaria a filha dele com alguém como Aladim, ele sabia disso. Aliás, pela tradição, ele não poderia nem ir até o sultão, teria que pedir a mãe para ir lá, e através da mãe ele poderia se aproximar da princesa. Ele começa a pensar e se angustiar muito. Ele diz, eu sou honesto, eu sou honrado. E além disso, eu possuo uma lâmpada encantada. Eu não sou feio, não sou deselegante. Quem sabe a sorte me ajuda e um dia eu consigo me casar com a princesa. Aladim estava perturbado por aquele sentimento totalmente novo para ele. Nem ao menos se preocupou em ser visto na rua naquele passeio suspeito. Por sorte, as portas e as janelas ainda não tinham sido abertas e ninguém soube de sua audácia. A mãe logo percebe, o filho não sai do quarto, ele não está nada bem. E essa mãe percebe que o filho não está nada bem. Ela pergunta para ele, fale, meu filho, sua tristeza me deixa aflita. Fale que sua mãe procurará ajudá-lo no que puder. E aí ele conta para ela que ele viu a princesa, que ele está apaixonado pela princesa. E ele pede que a mãe vá até o sultão, porque o sultão abriu para que cada um se apresente, faça sua proposta, e uma dessas pessoas ele escolherá para casar com sua filha. Meu filho, reflita, diz a mãe para Aladim. Como você pode querer que eu vá à presença do sultão pedir a mão da princesa? Supondo que tenha a audácia de dirigir-me ao palácio, o que eu devo dizer ao entrar? Não acha que o primeiro com quem eu falar vai me expulsar como louca do castelo? Do palácio? Supondo mesmo que eu consiga chegar até o sultão, coisa possível quando se trata de lhe pedir justiça ou alguma graça que lhe concede aos mercadores, estará por acaso você entre estes? A mãe não via a menor possibilidade. Mas esperem, há poucos momentos, mãe e filho não consideravam que eram bem afortunados, agraciados pela dádiva, que Deus estava com eles. Eles tinham um gênio, eles podiam pedir o que quisessem, ele podia pedir ao gênio o que ele bem entendesse. Observe que o nosso contato com a divindade, com Deus, com a transcendência, obedece critérios próprios da nossa caminhada, próprio da nossa construção, até onde podemos, o que vamos fazer nessas relações, nessas intercessões. Alguns pedirão pão, alguns pedirão proteção, alguns recuarão assustados da transcendência, outros não saberão o que fazer. E observem como o elemento transcendente se porta com relação a Aladim, despeça. Será que realmente o que Aladim pedir será atendido? Tem razão, mãe, diz Aladim. A paixão me cegou. Eu não desisto da ideia de desposar a princesa. Estou firmemente disposto a fazer tudo para isso, custe o que custar. Mas eu reconheço que fui precipitado ao lhe pedir que fosse ao sultão levar minha proposta de casamento sem proporcionar-lhe antes os meios de obter uma boa acolhida. Ainda bem que percebeu sua insensatez, meu filho. Porém, engana-se quem acredita que não dispomos de nenhum presente digno de levar ao sultão. Ele vai lá, pega aquelas sacolas que na verdade não tinham frutas, mas joias preciosas de altíssima qualidade, e pede para a mãe levar até o sultão aquelas joias. Interessante que No momento em que ele ama essa moça, queria viver toda a vida dele com ela, poderia oferecer tudo para estar com ela, ele oferece não a transcendência. É um trunfo que ele tem para momentos talvez sem volta. Para que ele está guardando transcendência? A nossa relação com Deus não é para o dia a dia? A nossa relação com aquilo que ultrapassa tudo aquilo que é da nossa sociedade, época, costume, não é para ser utilizada nas nossas vidas? É para ser guardada para emergências? Para momentos de desespero? Assim, pelo menos, funciona com Aladim. A mãe vai muitas vezes ao castelo e várias vezes ao palácio do sultão. Ela não fala, ela fica por último. As pessoas passam à frente e o Aladim aguarda, sempre muito triste, muito esperançoso. E a mãe diz para ele, várias tentativas que ela faz: "Eu não tive coragem, meu filho, de falar com o sultão. Havia muita gente na audiência, fiquei envergonhada de expor tão delicado assunto em meio a tal confusão. Mas não fique aborrecido, amanhã voltarei lá e talvez seja mais bem-sucedida." E isso não acontece. Ela volta e não acontece várias vezes, até que o sultão nota a presença dessa mulher e diz para ela um dia: "Naquela manhã, ao abrir o salão de audiências, ela foi postar-se, como sempre, diante do sultão, no meio de outras pessoas do povo. O monarca logo a reconheceu e disse ao mestre, ao grão-vizir: 'Eis aí a estranha mulher de quem lhe falei. Ergo o rosto, mulher. Vejo-a em todas as audiências, sem nunca se manifestar. O que quer você de mim?'" "Bem, senhor, antes de vos expor o motivo da minha presença diante de Vossa Majestade, suplico que perdoeis a minha ousadia." Bem, ele promete a ela que não fará nada contra ela, que ele quer ouvir, que ela pode se expressar, que ele vai, pelo menos, vai ouvi-la. Então, ela mostra o presente, diz que é um humilde presente do filho para ele. Quando o sultão e o grão-vizir, que é seu braço direito, veem tudo aquilo, eles ficam completamente pasmos com a preciosidade daquelas joias e tudo. Só que esse grão-vizir queria que o próprio filho desposasse a filha do sultão. Então ele diz: "Olha, concede 3 meses, daí é um tempo que você pode pensar melhor e talvez meu filho possa apresentar aí uma proposta melhor que a dela, que a dele, né? Filho do Aladim." E é o que é feito. O sultão consente e diz: "Ok, daqui 3 meses darei a resposta." A partir desse dia, o que acontece? Aladim passa a viver em função do prazo estipulado pelo sultão. Contava não somente os dias, mas as horas, os minutos, deixou de frequentar os lugares onde se divertia e conversava com os amigos, raramente saía de casa. Ele vivia em função disso. Aladim não pensou em recorrer à transcendência? Não. E vivendo essa amargura do dia a dia, é provável que ele perdesse a fluência com a transcendência, deixando só para os casos extremos e não vivenciando, não exercitando, não compreendendo melhor o que é esse ser atendido nas suas questões, procurar como ele estava fazendo, ele recua de tudo isso. E, portanto, um dia ele fica sabendo que o sultão vai casar a filha com o filho do grão-vizir. Decidiu pelo outro e não devolveu as joias. Aí o Aladim fica desesperado. E o que ele faz? Vai à transcendência. Nessa situação, os pedidos são razoáveis? Acessar aquilo que é tão mais forte, que pode viabilizar o que é uma demanda tão urgente, será sensato ou será perigoso? Colocará mais problemas sobre as coisas? Aladim sentou-se na cama debruçou-se sobre os joelhos, desesperado. Não podia evitar as lágrimas e chorava. Então ele vai até a lâmpada, pega a lâmpada, esfrega, o gênio aparece. Que desejais? Aqui estou pronto para obedecer-vos em tudo, como vosso escravo, e de todos os possuidores desta lâmpada. Lâmpada que é sinônimo do quê? De luz, de conhecimento, de sabedoria. Quem for detentor disso poderá pedir tudo. A vida, a transcendência, o universo acolherá esses pedidos. Mas é isso que está acontecendo aqui? Aladim pede, diz a ele: escute, você tem sido bom comigo. Das outras vezes eu pedi alimento, mas agora trata-se de uma coisa muito diferente. É realmente capaz de atender a qualquer pedido meu? Sim, meu anjo. Basta ordenardes e todos os vossos desejos serão satisfeitos. Muito bem, disse Aladim. Pois então escute. E explicou ao gênio o que ele queria que fizesse. O escravo da lâmpada desapareceu para cumprir a ordem. Aladim foi para a cama e jantou para a sala e jantou tranquilamente. Nem parecia abalado pelo casamento da princesa. Sua mãe suspirou aliviada ao vê-lo tão calmo e não procurou indagar o que ele havia pedido ao gênio. Este conto de 1712 antecipava muitos dos problemas que viriam de uma civilização que rapidamente caminharia para outras coisas muito diferentes, se mercantilizava, com seus barcos cruzava os mares. Logo viria uma sociedade industrial, depois uma sociedade de serviços muito poderosa. Muitos reproduziriam os pedidos deste jovem e deste jovem Aladim. E muitos se complicariam imensamente porque pediriam coisas que depois se arrependeriam. Aladim pede para que o gênio rapte os noivos e traga até ele. E ele faz isso. Rapta os noivos e depois devolve lá para o palácio. Quando eles voltam, a noiva está apavorada. O rapaz desaparece. Aladim pede para que isso se repita até que o casamento se desfaz. O sultão desfaz o casamento. Eles não entendem direito o que está se passando. Ora, Aladim pede a transcendência para fazer isso? E a transcendência atende isso? Qual transcendência é esta? Essa transcendência é algo, alguém, que reage conforme a sabedoria daquele que a acessa. Ela mesma se pronuncia assim: vou servir você, ou quem tiver acesso a esse conhecimento, a essa lâmpada, e atenderei o pedido, pedido seu, conforme a sua etapa de desenvolvimento. É isso que faz essa transcendência, que é acessada por Aladim. Talvez não seja Deus. Ou talvez Deus esteja mostrando algo a Aladim. Talvez seja uma transcendência de outra ordem, as estrelas do céu. Talvez seja o próprio Aladim nas suas inspirações e caminhos. Seja como for, essa história ainda tem muitos desdobramentos. Aladim conhecerá aqui muitos problemas. Ficará com a princesa. Mas ao final, num dos gestos muito bonitos do livro, depois de muitos problemas das mais diferentes ordens, ao final, Aladim se dirige ao gênio, à lâmpada, e diz a ele um pedido, uma ordem, que o gênio mais uma vez atenderá. E sabem qual é essa ordem? Ele liberta o gênio. Ele liberta a transcendência. Quando Aladim está feliz, está bem, está com a princesa, não há mais brigas, não há mais problemas, ele está bem com o povo, está bem onde eles moram, e agora vão efetivar suas existências. Eles se tornam a transcendência. Não é mais preciso um gênio para atender suas questões. Então ele diz ao gênio: você está livre. É esse o pedido. Vá, siga em paz. Vá você viver agora também. O que mostra que essa transcendência é algo muito mais próximo, muito mais acessível, mas profundamente ainda ignorado, pelo menos nos anos 1710. E claro, que isso que coloquei para vocês é só mais uma interpretação dessa linda história. Há muitas outras interpretações, das mais diferentes naipes e histórias. Aqui, procurei colocar dentro de uma mensagem de esperança, mostrando que talvez o caminho da construção, da aprendizagem, possa nos levar a um contato melhor, cada vez melhor, com as transcendências, muitas, e um dia em Deus. Para muitos pode ser assim. Para alguns, o caminho pode ser de outra maneira, não é? Há muitos, muitas pessoas, e cada uma entendendo e caminhando de uma forma.